Quarta Cultural.
E aonde quer que eu vá, levo você no olhar, tá? Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá.
De fundo, claro, está ouvindo os Paralamas do Sucesso, e com mais de 30 anos de sucessos no repertório, uma proposta que vai além do entretenimento, Vital, o musical dos Paralamas, chega a Curitiba nessa quinta-feira, dia 26, e nessa sexta-feira, dia 27, no Teatro Positivo. A ideia é emocionar o público com a trajetória de uma das bandas mais importantes do país. Mais do que uma coletânea de hits, o espetáculo é uma homenagem à história de amizade entre Herbert Viana, Bi Ribeiro e João Baroni, e, claro, o empresário José Fortes, que tem uma relação entre eles ali, destacando os laços que mantém a banda unida há mais de 4 décadas. E hoje, agora aqui na nossa Quarta Cultural, eu e o Ayrton Batista Júnior recebemos aqui no estúdio da CBN Curitiba o artista musical Gabriel Manita, que no musical interpreta o Bi Ribeiro. Seja bem-vindo, Manita.
Muito obrigado, gente. Um prazer estar aqui na CBN com vocês. Felipe Tusca, mas é Ayrton, né, que eu devo chamar?
É Tusca, convenientemente chamado de Ayrton Batista Júnior.
Maravilha.
Mas fica à vontade.
Muito prazer, gente. Um prazer estar aqui.
Eu queria começar com uma questão que sempre quando a gente trabalha com obra de outras pessoas, que é interessante a gente pensar, que é você estar trabalhando com uma obra de alguém que está em atividade. Às vezes a gente tem musicais ou até outros tipos de obras, às vezes do teatro, até livros, biografias de pessoas que já morreram. Então, como que é fazer um musical de alguém que está em atividade?
Olha, fazer um musical de alguém que está em atividade é uma coisa muito interessante, porque eu me lembro que quando eu... primeiro de tudo, como é especial uma pessoa ver uma homenagem em vida, né? Ser homenageado e ver a trajetória, eu acho que isso ganha um poder e um afeto e um reconhecimento para a obra e a atividade como artista muito grande. E a outra coisa... É de uma forma mais íntima, né? Eu não sei se eu posso trazer uma experiência pessoal aqui, mas...
Queremos!
Mas vamos lá. Eu fiz teatro na PUC, aqui no Paraná. Eu sou curitibano de origem. Tinha um exercício na PUC, quando eu fazia teatro lá, que você contava uma história da tua vida. A outra pessoa do elenco encenava a tua história como se fosse a dele. Esse era o exercício. Quando eu vi uma amiga minha encenando uma história minha e chorando... Como eu não consegui chorar na minha vivência, aquilo foi tão especial, tão bonito, e foi uma cura, foi um processo tão legal de se viver e de enxergar, né, sua história contada por outra pessoa, e como isso bate, como isso faz parte do ser humano, que é uma coisa maravilhosa. E os Paralamas, eles são porta-vozes assim, de mais de uma geração, né? No mínimo 3 gerações. Que é o que a gente percebe, né, nos nossos públicos, assim, né, viajando pelo Brasil. Então, então acho que... Eu não sei se eu respondi, mas eu acho que é muito legal, assim, dessa forma, né, de você ir enxergando.
E o musical chama Vital. O musical dos Paralamas, Vital, não é um nome gratuito nesse título aqui.
Não, com certeza. É aquela pergunta, né? O que, que é vital para você? E isso é uma reflexão que a gente coloca na peça, né? Veja bem, a história da peça é a história principalmente de uma amizade. Aqui no Brasil a gente vê muitos musicais biográficos falando de artistas, histórias, mas eu não lembro de ter visto tantos musicais falando de uma banda, uhum. Né? Falando de um grupo de amigos que estão em ativo até hoje, há mais ou menos 40 anos, há mais de 40 anos, inclusive, né? Que a gente comemora o musical em cima disso. E é uma peça que você tem uma história verdadeira, onde tem uma tragédia, situações de adversidade muito grandes, em que você tem uma história de superação, de companheirismo, de amizade. Então, quando a gente fala de vital... A gente está falando exatamente o que te move, o que é vital, o que te dá essa vitalidade, a vontade, o motivo e o desejo, né? Uhum. De continuar, de viver e perseverar.
Mas também tem ligação com o grande sucesso Vital e Sua Moto.
Com certeza. A gente não pode perder isso, né? Que foi o grande sucesso que emplacou, né, os Paralamas, que foi como Lulu Santos conheceu na rádio, né? Os Paralamas, e chamou para abrir o show deles, no, o show dele no Circo Voador, e a partir daquilo...
Rádio Fluminense, aquela história da icônica rádio de Niterói que fomentou várias bandas
isso,
do pop rock brasileiro.
Isso, né? Com Maurício Valadares, isso. Que era uma rádio, de certa forma, na época, considerada até meio maldita, né?
Porque... Era o slogan da rádio, inclusive, né? Fluminense FM, a maldita.
Uh-huh.
Era a marca da rádio, né?
Porque eles, exatamente, eles traziam muitas músicas, de certa forma, muitas bandas... Talvez do lado B, uhum. Digamos assim, né? Mas eram bandas autorais e tinham essa proposta. E essa galera gostava muito, ouvia muito nessa rádio, né? E os Paralamas vieram um pouco nesse contexto. E tocando exatamente Vital.
Foi a fita, tinha demo. Na época era um outro sistema, levava uma fita cassete com a gravação caseira. É, várias bandas, e no caso do Paralama do Sucesso foi Vital e Sua Moto, a música que tocou na Fluminense.
Aham, uhum. Que, é que era aquela coisa, aquela proposta crua naquela época, né? O trio, né? O power trio, né? Baixo, guitarra e bateria. E, gente, quando a gente escuta hoje em dia aquela música, é muito bem arranjada, produzida, né? É uma forma de fazer música assim que, puta, que coisa maravilhosa, né? Eu sou suspeito para falar, eu adoro.
Nós estamos falando aqui na nossa quarta cultural do espetáculo Vital, o musical dos Paralamas, que chega a Curitiba nessa quinta e sexta-feira no Teatro Positivo. A gente recebe aqui no estúdio da CBN o artista musical Gabriel Manita, que nesse musical interpreta o Bi Ribeiro. Na tua fala, você falou que é uma história sobre amizade e a gente vê publicamente os três Paralamas, todo mundo vê em entrevistas, nos shows, mas tem uma quarta pessoa aí que é o empresário José Fortes. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é a relação de amizade com o José Fortes, que aparece no espetáculo, e como isso foi sendo construído dentro de cena.
Olha, o Zé Fortes, ele apareceu no momento do Paralamas, tá desde o início do Paralamas, né? Ele é de certa forma, esse quarto Paralamas, né? Que muita gente brinca que o George Martin era o quinto Beatle, no caso dos Paralamas, ele é o quarto Paralamas. E de certa forma, ele é a liga, né? Eu acho que a gente vê até algumas entrevistas com o Bi Ribeiro, falando que é graças ao Zé que eles estão juntos até hoje, né, de estar fomentando a união, fazendo shows, vendendo shows. Inclusive, foi o Zé Fortes que estava ali batalhando no início da carreira, que levou eles, no último momento ali, nos últimos minutos do segundo tempo, levou eles para o Rock in Rio. Mesmo Rock in Rio que o Queen tocou na década de 80, e que lançou os Paralamas com esse estilo musical, esse rock das bermudas na época, né?
E, rock das bermudas era até pejorativo, né? Depois acabou sendo incorporado, né?
De certa forma, né? Aquela coisa do me esqueci a música. Bom, é uma música que tem da solos de guitarra, não vamos conquistar. Como é que é? Uma do coisa
de
assim.
Abelha.
Do Kid de Abelha,
como eu quero.
Exatamente. É, como eu quero, mas é... Mas é, o Zé Fortes, ele seria esse quarto elemento que faz parte da família, né? Que ele está por trás, ele não está exatamente na frente das câmeras, mas ele está por trás fazendo toda a mágica. Dizem que ele é o mais emotivo de todos, né? Ele também foi um que foi mais de uma vez assistir a peça. Ele estava junto tanto no início, no processo, vendo os ensaios, depois para assistir a peça ele foi algumas vezes assistir também com a família dele, com a esposa dele. Então, é uma presença fundamental, né, nos Paralamas, né, na família Paralamas.
Você citou aí a apresentação do Rock in Rio em 1985, o primeiro Rock in Rio, por isso tão emblemático, né, 40 anos, também com a participação de Blitz, Barão Vermelho e Kid Abelha, que até então chamava-se Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, e o Paralamas veio nessa última entrada ali e acabou se tornando uma revelação do festival. Né? Isso, há um contexto do Rock in Rio, né, nesse musical? Tem peso isso na história dos Paralamas?
Mas com certeza, porque o Rock in Rio, ele foi uma virada de chave na história dos Paralamas. Né? A partir do Rock in Rio, eles ganharam uma visibilidade gigante, né? E a partir disso eles começaram a viajar o Brasil inteiro e começaram a descobrir influências regionais diferentes, começaram a descobrir o que era o Brasil em si, né? Ver as guitarradas no norte, no Pará, ver o Olodum na Bahia, ver o reggae de São Luís, e eles foram incorporando tudo isso na música deles, né? Eles foram incorporando os estilos musicais. E esse é o pulo do gato no Paralamas, porque eles começaram a ser porta-voz também de uma identidade brasileira dentro do rock, uhum. Que é uma coisa que até então era difícil você ver, né? E por eles terem essa escuta com o público e essa escuta com a nação, vieram pérolas como, por exemplo, Alagados, né? Que retrata muito, né, a sociedade brasileira e o que eles estavam vendo a partir dessas viagens, né? Que veio a partir do Rock in Rio.
Até a própria capa do disco que tem Alagados, né? Eles num boteco, com copinho simples ali, conversando com aquelas pessoas, uma coisa mais interiorana, né? Distante das capitais, vocês têm essa leitura também, assim?
Uhum.
Da forma como eles saem dos grandes centros e vão buscar as pesquisas no interior do Brasil, né?
É, e eles foram pesquisando, e era uma pesquisa muito legal, né? Que inclusive o Bi Ribeiro foi um grande responsável, né? E é engraçado, porque como eu tô encarnando o Bi Ribeiro nesse espetáculo, e eu fui estudar as linhas de baixo dele, né? Porque a gente toca ao vivo, né, no espetáculo.
Opa.
A gente não tá dublando. Então eu fui estudar as linhas de baixo dele e eu fui ver que ele fazia já uma coisa que é utilizado hoje em dia no reggaeton, né? Que é aquele tum, tacum, tatum, tacum. Ele fazia isso no baixo, não fazia isso na percussividade como é hoje em dia. Ele fazia isso, essa pegada no baixo, e dava um swing muito diferente, né? Acompanhando aquela batera frenética do Barone, que é uma coisa João Máquina, né? Como diria o Herbert Viana, que é uma coisa maravilhosa. Mas esse espetáculo, ele muita gente vê as propagandas na rua e acham que é um show cover. Ele não é um show cover. Ele é uma estrutura, né, de teatro musical, e ele não é um teatro Broadway. Ele é um teatro numa linguagem brasileira de musical, né? A gente tem uma banda inteira acompanhando a gente e a gente toca ao vivo mesmo, né? Tanto o ator, que é o Rodrigo Salva, tocando ao vivo a guitarra. O Franco, ele toca, de certa forma, o Air Drums, né? Que é uma leitura teatral para a bateria, para a gente conseguir ter a liberdade cênica de palco. E eu toco baixo e tudo sem fio, né? Mas é uma história. A peça começa a partir do ponto de vista do acidente do Herbert, ele acordando do coma. E é uma caixa preta o cenário, né? Que tem alguns níveis. E cada cena não é de forma linear a história do musical. É a partir do que ele vai se lembrando, né, na cabeça do Herbert. A gente vai vivenciando essas cenas nesses níveis diferentes do cenário, que é uma grande caixa preta. Como se fosse mesmo a cabeça internamente de alguém, né, se relembrando disso. Então, é um processo narrativo que não é um show cover, né? Que fique bem claro.
E nessa linha você já falou um pouco de como foi para você construir o Bi Ribeiro a partir do que ele toca e como ele toca. E como é que foi para construir, como ator, a interpretação dele? Ele é um cara mais fechado? Em que fontes que você foi beber? O que que você viu dele para chegar na construção do Bi Ribeiro?
Esse é um desafio. Porque é sempre interessante você, como ator, você construir uma pessoa introspectiva. Porque o ponto de partida não pode ser o que a pessoa apresenta, mas o que a pessoa significa internamente. Então você pensa, o público conhece o Bi Ribeiro com o que ele apresenta, que ele é mais tímido e introspectivo. Mas o que a gente está apresentando não é só o que o público vê e conhece, a gente está apresentando qual que é a dinâmica deles dentro de quatro paredes. Então, uma pessoa introspectiva para o público não necessariamente é introspectivo dentre quatro paredes, entre as pessoas, entre os amigos. Então, eu fui pesquisando como o Herbert falava do Bi Ribeiro, como o Barone falava do Bi Ribeiro, algumas entrevistas com o Bi Ribeiro, claro, mas eu, junto com o diretor, que é o Pedro Brício, a gente foi entendendo o que significa a presença do Bi Ribeiro, que ele tem uma posição muito importante no Paralamas, que foi a pesquisa musical, que foi dar identidade para o Paralamas também, de acordo com essa pesquisa, e trabalhando isso. E, ao mesmo tempo, era um cara muito humano, né? De uma humanidade incrível, assim. E que foi, segundo a médica também, que a gente conheceu a médica que tratou o Herbert Viana lá em Brasília, ele foi uma pessoa também que estava muito presente, foi muito amigo. E isso tudo foi influenciando para eu construir, de certa forma, o que seria esse cara que pesquisa, que quer botar identidade, que começa a ficar interessado em manifestar uma cultura artística e, ao mesmo tempo, é um cara parceiro, amigo dentro, e é um cara despojado nas ideias, diferente, meio excêntrico, segundo Herbert Viana. Eu fui construindo um pouco em cima dessa ideia interna, porque é o que a gente mostra no teatro, né? Não só o que o público vê. Então, às vezes, muita gente os conhecidos do Bi Ribeiro chegam para mim e falam: cara, você estava muito parecido com o Bi Ribeiro, nossa, ele tem essa coisa é muito legal. E o público que chega para mim fala: ah, o Ebert parece mais o Ebert, né? O Bita é um pouco distante. Porque é isso, né?
Tem outras facetas, né?
É.
E tem uma questão também que me chama a atenção na história do Paralamas, que o Ebert Viana, ele rapidamente também saltou para a função de produtor nas gravadoras e ajudou a puxar algumas bandas. Chegou a produzir o disco do Plebe Rude, teve alguma participação também na exposição do Legião Urbana, né? Divulgando o nome da Legião Urbana, quando essas bandas ainda eram desconhecidas, não tinham nem a tal fita demo lá na Rádio Fluminense. Como é que se trabalha, então, a figura do Ebert também, produtor, o Bi, o intelectual, assim, pessoas que tinham uma visão muito além do rock na música.
Sim. O Legião, a gente faz uma citação do Legião. Se eu não me engano, eles tocaram no Rock in Rio Química, né? Uhum. Do Legião Urbano. Nesse Rock in Rio que eles fizeram, né? Eles fizeram cover. Tem uma citação a isso também. Não é à toa que agora no show que eles estão fazendo turnê, não sei se aqui em Curitiba também vai ser assim, se no Rio também, mas quem abre o show deles, atualmente, do Paralamas, é o Dado, uhum. Vila Lobos, né? Então, eles têm essa ligação, essa coisa. Ebert, como filho de um diplomata, né? Eles tinham muita cultura.
Irmão de um antropólogo também, né?
É.
O Hermano Viana, que também é um grande pesquisador da cultura popular brasileira.
A gente faz citações, mas veja bem, são 40 anos de banda. Uhum. Para a gente ter um período de 2 horas e meia de espetáculo, uhum. né? Com intervalo no meio ali. O que a gente consegue falar é uma pincelada. Mas é uma pincelada que também vale a pena ser falada. A gente não consegue transitar por todas as músicas, todos os álbuns, todos os momentos mais profundos, né? Então, a gente tem algumas escolhas dentro, além da linguagem e do que o Ebert também teve em relações com outras coisas, tem algumas situações, mas a gente tende a girar em torno da história da amizade, da banda, de alguns relacionamentos, né? Envolvidos, que chegou com muita força, né, pela mídia para o público. E então a gente tende aí um pouco por essa linha condutora dentro da história da peça.
Dá tempo de mais uma perguntinha, ainda vou voltar para o começo, que eu falei de como era fazer um espetáculo de uma banda que tem atividade, e os Paralamas participaram do processo, como você mesmo citou. Eu queria que você falasse como é que foi a primeira vez que eles assistiram, como que era vocês olhando ele no palco, e que tipo de conversa vocês tiveram depois, como é que foi isso?
Isso foi muito curioso, né? Porque cada um foi assistir um dia diferente, né? E cada um trouxe uma turma junto. Né? Eu estava, como eu faço o Bi Ribeiro, estava muito atento ao dia que o Bi Ribeiro foi. E era engraçado, porque a posição que o Bi Ribeiro estava sentado, eu já olhava para aquilo e já começava a influenciar meu próprio acting, porque eu via o próprio Bi Ribeiro ali, eu já começava a entrar no que eu estava vendo de energia da pessoa ali no público, né? E daí, e tava o grupo ali junto da banda, né? Tava o João Fera, o puta tecladista que toca junto com eles. Tava uma galera muito legal, assim. Tava uma energia boa. E eu acho que o público, isso foi no Rio de Janeiro. E o público tava sendo testemunha, né? Desse encontro, desse lugar. Sempre que eles estavam assistindo, é uma emoção, né? Porque é um ciclo que se fecha, de certa forma, né? Você está fazendo uma coisa que você ficou ensaiando quase 3 meses e você está apresentando, você está comemorando a pessoa que está assistindo. Como eu falei antes, né? Existiu essa minha vivência, né? Anteriormente lá na PUC, de ter contado a história com os meus olhos de outra pessoa e vice-versa. E viver isso ali, a gente não sabe como é que é para a pessoa que está vendo. Mas para a gente que está fazendo é muito emocionante, né? Mas para a pessoa que está vendo, está relembrando aquilo e está comemorando, né? Então eu acho que foi muito especial o processo, o depoimento deles depois. Eles sentaram junto com a gente ali na escadaria, no palco, e falaram histórias da bebida que tomavam, de coisa, não sei o que lá.
O nome da banda também?
O nome da banda. O nome da banda, que foi do Bi, né? A ideia, que eles foram tentando alguns nomes.
Mais ridículos possíveis.
Mais ridículos possíveis, né? Tipo, a Caravana do Amor, as Cadeirinhas da Vovó, as 7 calcinhas da Aurinha.
Até chegarem os Paralamas do Sucesso.
Paralamas do Sucesso.
E ninguém te ouve quando chega a noite. E você pode chorar. Há uma luz no túnel dos desesperados. Há um cais de porco.